Olá, e sejam bem-vindos ao sétimo episódio do Conecta Carajás, podcast que tenta desvendar este quebra-cabeça que é a natureza. Nossa missão é tentar encaixar novamente a peça ser humano nesse jogo. A cada mês, trazemos convidados para falar sobre as iniciativas para a preservação da Amazônia. Meu nome é Natália e este podcast é produzido pelo Núcleo de Gestão Integrada do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, responsável pela gestão de 6 unidades de conservação no sudeste do Pará. São mais de 1 milhão e 200 mil hectares de floresta conservada, em meio a uma região conhecida como Arco do Desmatamento. Que tal se juntar à luta para a conservação dessas áreas? Então, vem comigo!
Conecta Carajás.
Nas entranhas da floresta, na copa das mais altas árvores, vive a mãe de todas as aves, a harpia ou gavião real. Uma ave de rapina imensa, com garras poderosas o suficiente para arrancar bichos preguiças dos galhos. Não se deixe enganar pelo tamanho e força dessas aves. Como boas predadoras, elas ficam quietas em busca de suas presas. Isso as torna uma espécie difícil de ser avistada, para a tristeza dos observadores de aves e também dos pesquisadores. Ainda assim, tem muitas pessoas dedicadas a mapear novos ninhos, entender melhor as características da espécie e das populações, e aplicam todo esse conhecimento na conservação da harpia. Nesse episódio, vamos conhecer essa ave, considerada vulnerável, e os esforços que a equipe do Projeto Harpia fazem para conservá-la em todo o Brasil e também na região de Carajás. Para isso, vamos contar com o apoio de Áureo Banhos, professor da Universidade Federal do Espírito Santo e responsável pelos estudos genéticos do projeto. Eu queria agradecer muito sua participação no nosso podcast Conecta Carajás. E eu queria começar sabendo um pouco quem é você.
Oi, Natália, obrigado pelo convite de vocês para participar do podcast. Fantástica a iniciativa de vocês, parabenizo aí. Bom, meu nome é Áureo Banhos, sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo, né? Tenho uma formação em genética, conservação e biologia evolutiva pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Também fui servidor do ICMBio durante 3 anos lá em Manaus, no Centro de Pesquisa da Biodiversidade Aquática, foi analista ambiental durante um tempo lá. Tenho trabalhado com essa espécie, com conservação da harpia e de outras espécies, né, da fauna ameaçada de extinção no Brasil. E é isso.
E eu queria entender um pouquinho como é que surgiu o interesse por essa ave.
Ah, sim. Então, o Espírito Santo é um dos últimos refúgios na Mata Atlântica com registros da harpia, sabe? Águia magnífica, né? Então, eu sou, assim, minha família é da região chamada região de Linhares, município de Linhares, no Baixo Rio Doce. E essa região, ela tem uma floresta exuberante, né? E ainda permanece ali, tendo a região como um dos últimos sítios de reprodução da harpia na Mata Atlântica. Então, quando eu estava terminando meu curso de graduação em biologia, eu tinha interesse muito grande em estudar na Amazônia. Estava ali tentando selecionar qual programa de pós-graduação eu iria participar e aí também qual problema eu iria resolver, né? E veio à minha cabeça a possibilidade de submeter uma proposta para trabalhar com harpia. E aí eu já tinha uma relação ali com a espécie e me fiz a pergunta de se as populações da Amazônia e da Mata Atlântica elas têm algum tipo de conexão, mantém um fluxo gênico, né? Passei no programa de pós-graduação, no mestrado, transformei no mestrado em doutorado e tive o sucesso de terminar o trabalho comparando a população da Amazônia com a Mata Atlântica. Mas o grande desafio era como fazer isso se na Mata Atlântica a gente tem tão poucos indivíduos. E mesmo que a gente soubesse que existe ali na região de Linhares, a gente não tinha contato, né? Não conhecia seus ninhos, não tinha como obter as amostras tão facilmente. Então, o que eu fiz foi obter amostras de museus. Já na Amazônia, existia um projeto desde 1997, projeto do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, coordenado pela doutora Tânia Sanayotti, que fazia um trabalho já magnífico com a harpia. Eu desconhecia até então. Eu já cheguei com a pergunta e fui descobrindo que existia esse projeto e me associei a ela. Então, em 2005, eu ingressei no mestrado. E, para minha surpresa, uma das vias de conexão da Mata Atlântica com a Amazônia para a harpia é justamente essa região do leste do Pará, essa região de Carajás, né?
Eu queria apresentar também o nosso outro protagonista desse episódio, que é a harpia, né? Então, para quem não conhece, nunca viu essa ave, você tem como descrever?
Essa é a maior águia do mundo, né? A mais poderosa ave de rapina do mundo, maior predador alado, maior predador voador das florestas tropicais. É um bicho que pode chegar a 2 metros de envergadura ou mais um pouquinho, a distância da ponta de uma asa a outra. Um bicho que pode pesar aí até 7 quilos na natureza. É realmente um bicho bastante imponente. Tem essa uma coroa, né, na cabeça, que dá esse nome real dela, né, gavião real. É um bicho que se alimenta de presas arborícolas, né, como macaco, preguiça, um predador, mantendo o controle dessas populações de macaco, preguiça. Principalmente. É um bicho que nidifica em árvores emergentes do céu, as árvores mais altas da floresta. Por exemplo, aí nesse complexo de floresta, na Floresta Nacional de Carajás, tem um ninho, que é o maior ninho do Brasil, conhecido, mapeado pelo Projeto Harpia, que a árvore tem 60 metros, né? Uma castanheira. E o ninho está posicionado no meio, no centro da castanheira, aproximadamente 55 metros de altura. Né? Ele depende dessas árvores centenárias, né, de grande estrutura, para poder nidificar. Então leva até 3 anos dando cuidado parental para um filhote. Coloca até 2 ovos, mas só um nasce e é cuidado pela mãe. A taxa reprodutiva desse animal é muito baixa, né? Uma situação muito especial mesmo. Então, assim, uma ave bastante emblemática, interessante, né? Com baixa densidade, ocupa uma área chegando aí a 70, 80 quilômetros quadrados de área, que ela acaba dominando, explorando, né, como recurso. É realmente uma ave fantástica.
Agora a gente já comentou um pouco, já conhece um pouco, né, de como é a vida da harpia, né, quais são os ciclos que ela passa. E eu queria entender um pouco quais que são as ameaças a essa espécie hoje.
A espécie é uma espécie considerada ameaçada de extinção em toda a sua distribuição, né, na categoria de vulnerável, estando aí mais criticamente ameaçada na região da Mata Atlântica e da América Central, né, uma espécie que ocorre desde o sul do México até o nordeste da Argentina, com distribuição mais ampla no Brasil, especialmente na Amazônia, onde a população é maior. Mas mesmo na Amazônia, a gente tem visto aí o desmatamento, a perda de hábito, como um bicho dependente de floresta. Essa perda de hábito acaba promovendo uma perda populacional muito severa, né? Uma perda de recursos também para ela poder se manter. E a remoção de indivíduos da natureza, que anda muito fortemente aliada à perda de hábitat, que é cada vez mais as pessoas vão tendo contato, né, com o interior da floresta e vão encontrando esses animais, acabam entrando em conflitos com ele, né, ou pela presença dos seus ninhos, ou porque ele é um bicho que, embora ele não prede presas domésticas, nós não temos evidências fortes que isso aconteça, né, acaba causando um certo temor pelo tamanho dele. Quando se depara com esse animal, eles acabam ficando receosos de que esse animal possa causar algum tipo de prejuízo às suas criações domésticas ou mesmo à integridade física da sua família, né? Quando, na verdade, a gente não tem assim incidentes problemáticos com relação a isso, mas nós temos muito caso de remoção de caça, de retirada desses animais, né, machucados da natureza, que tem entrado aí nos CETAs do Brasil, os Centros de Triagem de Animais Silvestres, do IBAMA e nos zoológicos, a partir desses conflitos, né, que se apresenta entre o homem e esse animal. Então, e eles acabam sendo vítimas das ações humanas nesse sentido. Muitos indivíduos são removidos, seus ninhos são removidos também devido ao fato da madeira, que da árvore, né, geralmente nidifica em árvores de madeira de lei, de interesse econômico, né? É, a expansão aí das atividades econômicas humanas acaba deparando com uma área onde tem a presença de um ninho, e no final das contas ocorre esse tipo de conflito, muitos indivíduos são tirados na natureza.
Quão fácil, quão difícil é avistar uma ave dessas? Aqui na Floresta Nacional, por exemplo, a gente tem uma atividade de turismo que é a observação de aves, né? Então, seria uma conquista avistar uma harpia?
Sim, muitos observadores de aves têm esse tipo de avistamento como um troféu, né? É uma coroa, uma passarinhada, né? E principalmente assim, os observadores de aves são os que mais têm informação sobre registro de harpia no Brasil. Se você abrir lá aquele Wikiaves, tem bastante registro de harpia no Brasil. E no caso de Carajás, né, da Floresta Nacional de Carajás, é um dos principais sítios de observação de aves no Brasil. Dada a logística, dado todo o trabalho que foi feito aí pelos observadores de aves, pelos ornitólogos, né, e pela reserva, pela gerência da unidade, pelo ICMBio, é um dos principais sítios. E aí, até pouco tempo atrás, nós tínhamos um ninho com uma plataforma muito próximo, estabelecida pelo projeto Arpia, em parceria com o ICMBio e com a Vale, para observação da Arpia. Então, é um dos ninhos mais fotografados do Brasil, né? Infelizmente, o ninho caiu e o casal nunca mais retomou a nidificação nele, né? Acho que foi em torno de 2017, se eu não me engano, mas esse ninho é conhecido desde 2007. E nós temos uma série de registros, tanto colocado aí nas redes sociais, mas também compilados aí pelos colegas do ICMBio, vários registros nessa estrada Raimundo Mascarenhas, que cruza a unidade.
Bem, a gente já entendeu que vocês têm também uma longa trajetória aqui dentro das unidades de conservação, mas eu queria entender melhor qual que é o papel, né? Quais são as atividades que o projeto Arpia realiza.
A principal atividade que ele faz, né, é promover a conservação da harpia, né, no Brasil. Começou lá em 1997 com um ninho, tentando trazer conhecimento a respeito desse ninho, e expandiu suas atividades para a Amazônia. Em 2005 foi para a Mata Atlântica, Pantanal, Cerrados, no, nos acordos de transição, né, nas florestas que ocorrem nos, no enclave do Cerrado, no Pantanal, no Sul. Então, assim, o projeto Arpia, ele tem trazido esse conhecimento no sentido da conservação da espécie no seu habitat natural. Geralmente, as informações chegam para a gente sobre a presença de um ninho ou de um registro de um indivíduo machucado. O que a gente faz é mapear todos esses ninhos, monitorar, envolver a comunidade no monitoramento, uma atividade de ciência cidadã, né, na coleta de dados, promover esse animal possa ser o ninho, né, possa ser visitado com respeito, de maneira que traga tanto proteção, porque as pessoas conhecendo, indo ali, monitorando a comunidade, os turistas, certamente conferem uma proteção a esse ninho conhecido, né. Muito mais do que se o ninho tivesse ali e nós tivéssemos pessoas que têm outros interesses na ocupação daquela área, né, muitas vezes não trazendo, não conferindo nenhuma proteção a esses ninhos, aos indivíduos. A gente exerce atividades tanto de pesquisa, para conhecimento da biologia dessa espécie, com esses dados de nidificação, quanto também exerce atividade de educação ambiental, sensibilizando a comunidade, envolvendo as escolas, as prefeituras, participando de eventos. A gente utiliza a harpia como uma bandeira na conservação, né, das florestas. E como ela é um guarda-chuva, uma espécie guarda-chuva, uma espécie que embaixo da conservação dela tem várias outras espécies interagindo, desde a flora das grandes árvores, como das presas, né, que ela interage, e da área, grande área que ela necessita. A gente acredita que a conservação dessa espécie possa colaborar mais efetivamente na conservação de grandes áreas. A gente desenvolve também formação de pessoal, né, de nível de graduação e pós-graduação, para atuar na conservação da biodiversidade no projeto Arpia. Eu sou um egresso, vamos colocar assim, acadêmico, né, de formação em nível de pós-graduação, mas eu estou hoje na universidade, tendo passado pelo CNBio, mas eu não sou o único. Nós temos vários colegas que passaram no projeto ou que ainda estão no projeto, mas que estão ligados a outras instituições, né, como, por exemplo, universidades, mas no próprio CNBio. A gente desenvolve atividades de recuperação das harpias machucadas, né? A gente trabalha na questão de resgate e reabilitação das harpias que saem da natureza e vítimas das ações humanas, né? Justamente desses conflitos com as atividades humanas, visando sempre que o bicho possa retornar à natureza. Mas muitas vezes ele não pode, porque realmente a injúria foi tamanha que é impossível o retorno à natureza. Então a gente também trabalha com a questão que a gente chama de ex situ, né? Além da conservação in loco, na natureza, in situ, a gente trabalha com a conservação ex situ, envolvendo zoológicos, numa rede de cooperação para poder receber esses animais, mas também para manter uma população de segurança, né? Para que a gente, no futuro, caso necessário, possa utilizar essas matrizes. Para restaurar as populações, né?
Bem, uma das perguntas que eu tinha para fazer aqui, você já respondeu que avistar as aves já é muito difícil, né, encontrar os ninhos, mas você acha que há outras dificuldades, seja em pesquisa, na hora de sensibilizar, fazer educação ambiental?
É uma ave muito difícil de ver, por isso de ter acesso e por isso muito difícil de estudar. Embora alguns estudos tenham sido feitos, tem um avanço substancial no conhecimento da ecologia da espécie, das suas ameaças, né? Recentemente ela foi considerada ameaçada de extinção, mas é uma espécie que a gente já tinha essa sensação de ameaça há muito tempo. Mas por que que só recentemente ela foi considerada ameaçada de extinção, primeiro no Brasil, depois no mundo, né? É porque a gente não tinha tantos dados, tantas informações, né, suficientes para poder realmente atestar o estado de conservação da espécie. A gente tem essa dificuldade, a gente tem a dificuldade também de captação de recurso, né? Não temos tantos patrocinadores, a logística para trabalhar com essa espécie não é fácil. Uma espécie que, como eu disse, ocupa um ninho, um casal ocupa uma área gigantesca. Para a gente cobrir uma área grande, a gente precisa de bastante recurso, né, para poder acessar essas áreas. Ainda, as comunidades, elas têm, né, estão chegando aí na Amazônia, estão avançando cada vez mais sobre a floresta, não tem entendimento sobre essa espécie, né? O conhecimento sobre ela ainda não é tão popularizado. Embora as comunidades indígenas conheçam essa espécie, né, tem uma relação muito intrínseca, principalmente na Amazônia, com essa espécie, né, fazendo parte de suas lendas, mitos, fazendo parte dos seus rituais, sendo considerado até deusas, né? Já as comunidades de ribeirinhos que estão se instalando na Amazônia, né? Ou que se instalaram há pouco tempo, mesmo de garimpeiros, de madeireiros, de fazendeiros, não têm uma percepção sobre ela, né? E aí acaba gerando esse tipo de conflito, esse tipo de problema.
E eu queria entender também agora um pouco, você já falou do histórico aqui em Carajás, dessa questão do ninho que existia, né, e que caiu eventualmente, havia uma plataforma de observação. E eu queria entender um pouco o futuro, né? Que atividades vocês têm planejadas ou começam a idealizar aqui para a região?
O projeto Arpia atua no, na Floresta Nacional de Carajás, em todo o mosaico de Carajás, já desde 2007, né? Só que de lá para cá, a gente só teve três registros de nidificação em todo esse complexo. E nós temos um ninho, que é um ninho majestoso, muito lindo, que é da região do Igarapé, Bahia. E esse ninho, ele está em atividade nesse momento. Está com filhote. E nós já estamos monitorando esse filhote. O projeto Arpia, ele diminuiu suas atividades no complexo, na Floresta Nacional de Carajás, no Mosaico Carajás, mais ou menos em 2017, por falta de recursos, condições de acessar melhor essa logística da área, que é muito difícil, né, como eu já disse. E a gente está retomando agora uma parceria com o Instituto Chico Mendes e com a Vale, principalmente para monitoramento desse ninho do Igarapé Bahia. E já estamos também trabalhando no sentido de buscar novos ninhos, né? quem sabe uma alternativa de águas claras. Nós estamos trabalhando na perspectiva de melhorar as ações de educação ambiental, o projeto nesse complexo, retomando as atividades, na verdade, né? Então, nossa expectativa é que nos próximos anos a gente possa encontrar novos ninhos e que a gente possa monitorar esses ninhos, envolver a comunidade nas ações de conservação, sensibilizar a comunidade, melhorar a percepção ambiental da comunidade com relação à harpia. A gente sabe que Carajás, os seus trabalhadores da Vale, da Reserva e de outras iniciativas que tem, já com esse projeto harpia desde 2007, né, desde o seu início, está bem sensibilizado. Mas novos atores entram, né, e a gente precisa continuar com esse trabalho para que a gente possa fortalecer a proteção e a conservação da espécie nessa área que é tão importante. Essa mega reserva, esse mega complexo florestal, que é tão importante para manter uma população viável de harpia. Nós queremos também extrapolar, trabalhar mais fortemente com a comunidade do entorno. Por ora, a gente não tem perna ainda, embora o apoio seja generoso por parte do CMBio e por parte da empresa Vale. Eles têm um interesse enorme para que a gente retome e fortaleça as atividades no mosaico. A área é muito grande, a população é grande, né, no entorno, e requer que a gente, a logística é complexa, mas a gente tem alguns facilitadores e nós temos muita força de vontade e esperamos que a gente possa ampliar os recursos ao longo do tempo, com muito trabalho, e quem sabe a gente possa ter um avanço na conservação da espécie ainda mais, né, nesse complexo florestal, e um conhecimento melhor dessa população que existe aí. A ideia é que a gente possa conciliar comunidade, as atividades econômicas e a conservação da biodiversidade.
A gente vai ficar na torcida, então, para que sejam listados mais ninhos e a gente conheça um pouquinho mais sobre essa espécie futuramente. Agora, para finalizar, e falando de uma perspectiva nacional da abrangência do projeto, quem quiser se engajar com as atividades do projeto, ajudar, tem algum programa de voluntariado? Como que faz?
Por enquanto, no caso de Carajás, a gente está estruturando, mas eu espero que em breve a gente já possa receber voluntários e inclusive selecionar algumas pessoas, né, para atuarem no projeto, sendo da comunidade local e receber também visitantes que possam vir fazer um estágio, possam ir aí fazer um estágio no âmbito do projeto Arpia. Certamente a gente vai precisar de pessoal. E as pessoas que, principalmente, se a gente puder ajudar na formação, né, no estágio da universidade ou da escola, envolver a comunidade nessa formação, né, e ajudar eles a se formar, se capacitar, usando aí tudo o que a gente puder do conhecimento do projeto Arpia e também envolvê-los na busca desse conhecimento, a gente vai implementar. Provavelmente em breve a gente já vai ter essa chegada de pessoal junto ao projeto Arpia aí em Carajás. Esperamos, né? A gente ainda está tratando de vários assuntos para retomar o projeto em Carajás, mas em outros lugares, como por exemplo em Rondônia, a gente tem um núcleo do projeto Arpia onde nós temos vários voluntários atuando. Manaus, nós temos também na Bahia, no sul da Bahia, em Porto Seguro, no Espírito Santo, no norte do estado, em Soretama, Linhares, no Rio Grande do Sul, no Parque Estadual do Turvo. A gente tem vários núcleos espalhados no Brasil que vocês podem acessar através do nosso site, né? Nosso site projetoarpia.org, e verificar ali o nosso contato. Nossas redes sociais também no Instagram, Projeto Arpia Brasil, pode entrar e mandar uma mensagem para nós, que a gente tenta verificar onde é que a gente pode contar com a participação de algum voluntariado ou mesmo divulgar alguma oportunidade que a gente tenha de seleção de pessoal para atuar conosco.
O recado está dado, né? A gente acabou de mencionar as redes e os sites, e agora quem quiser é só acompanhar e também nas nossas páginas da Floresta Nacional de Carajás. Em breve esperamos estar divulgando as atividades que vocês fazem aqui. Obrigada, Áureo.
Obrigado, agradeço a oportunidade de estar falando com vocês, de estar divulgando o projeto. Espero que a gente tenha mais outros momentos como esse. Obrigado mesmo pelo convite.
entramos no ninho da arpia e conhecemos um pouquinho mais dos hábitos e características dessa espécie. Agradecemos ao Projeto Arpia por ter viabilizado esse encontro. E concluímos esse episódio ainda mais conscientes da importância de manter a floresta de pé. Esse é o local que serve de casa e fornece alimentos para aves majestosas como o gavião real. Para saber mais, visite o site www.projetoarpia.org e siga o perfil Projeto Arpia Brasil nas redes sociais. Esse foi o sétimo episódio Conecta Carajás do ICMBio Carajás. Você pode encontrar outros episódios no Spotify. Lá você também terá acesso às redes sociais do ICMBio. Aproveita e manda para os amigos e família e ajude a gente a levar a floresta um pouquinho mais perto das pessoas. Para comentários, críticas e sugestões, você pode entrar em contato com a gente através do e-mail comunicação.carajás@icmbio.gov.br. Tudo sem acento. Aguardo você no próximo episódio.